Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Red Pill Podcast. Eu sou o Guilherme Freire e ao longo dessa semana vocês acompanharam o belo especial de Natal, um evento que aproximou as famílias, teve belas histórias, eu particularmente me emocionei com algumas delas. E nós estamos com uma promoção especial na Brasil Paralelo. São duas assinaturas pelo preço de uma. Comprando uma assinatura, você consegue presentear aquela pessoa especial, aquela pessoa que você sente que, poxa, poderia se beneficiar com um bom conteúdo de educação com uma assinatura da Brasil Paralelo. Então, clique no link na descrição e confiram essa promoção. Olá pessoal, estamos começando mais um Red Pill Podcast, eu sou o Guilherme Freire e hoje nós vamos falar sobre o que os seus filhos estão assistindo, falar sobre programação infantil e outras coisas. Estou aqui com o Marcos Rupert.
E Guilherme, tudo bem? Hoje é nosso último programa de 2021, né, do Red Pill. A gente vai voltar com próximos episódios só no ano que vem. E a gente trouxe um tema especial porque a gente recentemente inaugurou na Brasil Paralelo, na BP Select, um catálogo infantil que a gente selecionou durante meses aí, a dedo, com alguns dos maiores estúdios e distribuidoras do mundo. E a gente percebeu durante esse processo de pesquisa, acho que o Guilherme pode até complementar depois, que há uma diferença brutal assim, entre os desenhos, digamos, dos anos 80, dos anos 90 e até do início dos anos 2000 com o que a gente está vendo hoje em dia disponível na TV e nos serviços de streaming aí da concorrência. E acho que esse debate é bastante válido.
Muito legal. Estamos aqui também com Flávio Morgenstern.
Muito obrigado, mais uma vez uma honra estar aqui, então, excelsas companhias. Fico muito feliz também com o tema, porque eu acho que é um tema muito urgente, as pessoas não estão dando o devido valor a isso, ninguém parou para pensar nos desenhos que seus filhos estão vendo. Eu tenho visto como os desenhos estão ficando cada vez mais mongoloides, e quanto mais você deixar seu filho ficar assistindo o desenho da concorrência, mais próximo ele está da Cracolândia. E eu acho que isso é importante. Não é uma metáfora, eu tô falando que seu filho ele vai parar no crack por causa das porcarias que você tá deixando ele assistir, então assista esse episódio.
Muito bom. E Thaís Schmidt.
Prazer, gente. Muito prazer estar aqui. E eu tô curiosa pra saber também o que vocês assistiam na infância.
Nossa, olha aí, tensa. Porque isso aí revela idade.
Vamos lá.
E não, Flávio, necessariamente eram coisas boas.
Exatamente.
Mas podemos começar com esse tópico,
Thaís. Não.
Ver a repercussão disso hoje.
Thaís, o que você assistia na infância?
Cara, então, eu vejo...
Você tem a minha idade, exatamente.
Exatamente. Então, a decadência a gente vê aí, né? Não é, às vezes a pessoa tem um preciosismo, assim, por tudo que é antigo, né? Não, porque na minha época era bom. Não, a gente vê, na minha época também teve uma decadência terrível. Então, eu lembro que, assim, eu comecei ali na cultura, bons desenhos, assim, que eu acho que são boas opções, tipo... Babar, Pequeno Urso, aquela coisa até que começava com uma musiquinha clássica, né? Eu usava muito violino, piano... E aí eu lembro que, assim, eu gostava daquilo e tal, e de repente surgiu a TV a cabo, Cartoon Network, assim, e aí, sei lá, a Vaca e o Frango, de repente, não sei a idade aqui do
a Flávio, Vaca e o Frango era bem estranho.
Você, então,
eu sou de 2000.
De repente você vê umas coisas bizarras.
Cravados.
Então, tipo, os pais da Vaca e o Frango, assim, era só as pernas que apareciam, não sei se vocês lembram disso. Sim. Aí, irmãos que eram animais, né, filhos de homens, assim, mas animais, uma vaca e um frango. E aí tinha o Bum de Fora, né, que era um diabinho que tinha a bunda de fora, assim. Ele era toscão, assim, ele falava, ele era debochado. Então, a gente
Funkeiro.
Vê que, de repente, essas coisas aparecem. E a gente, as crianças vão vendo, né? Então, assim, eu gostava do Pequeno Urso ali com música clássica e de repente aparece isso e a gente vai absorvendo, né?
É legal o Babar, que vai sair na BP Select agora em dezembro.
Muito bom.
Babar, que é um dos meus favoritos, é uma história de quadrinhos originalmente francesa. A autora, inclusive, é monarquista, bem tradicional e tal. Tem uma mensagem cristã por trás das histórias do Babar. É um grande, dos grandes clássicos e a gente tá trazendo ele de volta. Flávio, o que que você assistia na infância?
Não, olha, eu também assisti...
Agora começa agora o,
idade,
o show
vamos descobrir.
Agora começa... Gen Xer, né? O pacote 80, He-Man,
okay. O confessionário. Não, vamos lá, eu tava conversando isso esses dias. É, eu peguei a época que o Jaspion tava no auge no Brasil.
Olha aí, Jaspion. Jaspion. Jaspion não era meio esquerdista?
Eu não sei,
era
eu não
o Jiraiya. Giban, não, o Jiraiya era meio esquerdista. É. Tinha uma coisa meio contra o sistema no Jiraiya, tem essa história. Mas vai lá, Flávio.
Eu não lembro, eu preciso rever.
O Jiraiya, não
ver,
o Jaspion.
Só que aí minha... Acho que foi uma invenção ali da época que aquilo ali era muito violento, porque as crianças iriam começar a se socar por causa do Jaspion, não sei mais o quê. Isso foi péssimo pra mim, porque eu tinha medo de bater nas pessoas, sendo que quando as pessoas eram mais fracas do que eu, elas estavam mexendo o saco. Ah, não, não posso bater. Eu internalizei esse discurso, que foi péssimo pra mim. Eu deveria ter assistido mais hack and slash, mais desenhos violentos, falando assim, como socar o seu amiguinho pentelho. Eu acho que isso aí é uma coisa importante também a gente levar em consideração, porque a gente precisa ter uma nova dinâmica no século XXI, com o que hoje é chamado de bullying, que na nossa época não existia uma palavra para isso. Né? Que é, eu sou a favor de a gente iniciar a campanha, né? Bullying. Eu sofri, eu pratiquei, eu sobrevivi.
E eu recomendo.
recomendo.
Porque assim, existe, obviamente, existem níveis completamente inaceitáveis, só que também tem aquelas experiências pelas quais você precisa passar. Eu fui jogado de cabeça para baixo no lixo do banheiro masculino. E hoje filme, eu conto isso rindo, caramba. Entendeu? Tipo, porque eu também, eu atazanei muita gente. Cara, então eu não posso ficar reclamando do bullying.
Parece algo bem factível.
Assim. Pois é, né? É, mas enfim...
Ainda continua atazanando várias pessoas.
É, o Freire sobretudo. Mas o que eu acho é o seguinte... Bom, nos anos 90 ali teve uma certa virada... Eu não gostava de assistir os desenhos de porrada. Pra mim tinha diferença entre os desenhos de porrada, que estavam meio concentrados na Globo, e os desenhos mais engraçados. Eu gostava dos desenhos engraçados, que no final das contas tinha muito mais porrada. Como Tom e Jerry, Pernalonga, porque eu gostava de dar risada, eu gostava de ver coisa engraçada. O He-Man não era engraçado, sabe? Era sempre aquela coisa, sempre o mesmo desenho tosquinho. Gostava de Caverna do Dragão, de algumas exceções ali no meio disso. Caverna do Dragão, assim, é um desenho que alguns episódios também envelheceram muito mal.
Sim.
Mas alguns outros ali se mantêm. Teve até participação do Geralt, né? Que foi um dos criadores originais do Dungeons and Dragons. Tem um episódio chamado Cemitério de Dragões, eu acho, que eu acho um dos melhores episódios, assim, ele trata de temas muito adultos, né, tipo, eles resolvem matar o Vingador e falam assim, não, vamos fazer uma armadilha pra matar o Vingador pra gente se livrar. Cara, um tema bem pesado, se você for parar pra pensar para crianças. Eu gostava dos desenhos mais, sei lá, mais engraçadinhos, então eu peguei a época da família de dinossauro, tinha o desenho do Macaulay Culkin batendo na luva, não sei se vocês lembram lá, que ele ganhava superpoderes, assim por diante. Mas, quando apareceu a TV a cabo, eu sofri isso. Uhum. O Cartoon Network, pra
cara,
mim...
aquilo foi revolução.
Não, deveria ser proibido, cara.
Terrível.
Pra mim, o Cartoon Network, acabou. Assim, ele é uma coisa... Ele é tipo Anitta pra crianças, entendeu? Isso que é o Cartoon Network.
Ele corrompeu uma geração, é isso.
Ele corrompeu porque, assim, os desenhos são todos mongoloides. E ele é um desenho que ele é feito para hipnose. Isso. O Pernalonga, ele não é feito para hipnose. Isso. Então, assim, as cores são todas berrantes, o contorno, assim... E é sempre, assim, uma coisa extremamente repetitiva.
Então, ele inaugurou aquilo que a gente vê hoje, que é a toque de caixa, que é isso que é o normal. Esse desenho que é barulho, aquela coisa de cor, aquela explosão que deixa a criança catatônica, assim, sabe?
E não tem história.
Isso.
Não tem história.
É barulho.
O desenho do Cartoon Network, ele não tem um roteiro. Ele, a vaca veio pra cá. Ah, ela ficou fazendo no caminho. Ah, tá bom. Então é isso. E você deixa a criança vendo aquele negócio ali por horas.
Fora muita mensagem sexual que tinha, né?
Sim,
desenho Meninas Superpoderosas é campeão. Sim. De mensagem sexual subliminar metralhada, assim, se alguém digitar, é só digitar, digita mensagens sexuais na Menina Superpoderosa, vai ter assim...
É, o Johnny Bravo, você lembra do Johnny Bravo?
É, tem muitos exemplos.
Eu assisti muito
Johnny
Bravo.
Tudo que ele quer fazer é pegar alguém.
Marcos, qual que eram os desenhos da sua infância?
Eu assisti muito Johnny Bravo, acho que seria um desenho que a Cartoon Network jamais faria nos dias de hoje, assim.
Porque era um homem.
Era o estereótipo do macho, né?
Estereótipo de macho, exato.
Mas era um macho que eu só apanhava também, né? Então...
Você também é da mesma idade que eu, mais ou menos. Aqui tá todo mundo um pouco da mesma idade, menos o Flávio.
Dá um exemplo
eu
diferente.
Sou de 2000.
Vai, Flávio, vai.
Marcos, o que você assistia na infância?
Não,
conta pra gente.
Uma curiosidade. Menina Superpoderosa, apesar de ser da origem, da era de ouro, digamos, do Cartoon Network, se estendeu até dias recentes. E eu tava vendo em 2016, eles tiveram episódios dedicados à causa LGBT.
Putz,
então isso começou a aparecer forte nos últimos 5 anos. Cara, o desenho que eu mais assisti na minha infância não foi na TV paga, foi Dragon Ball Z. Desenho de porradaria. na TV Globo e em outros canais também. E eu via naquele desenho uma união com meus amigos, assim, a gente ficava imitando aquelas lutas, fazendo uma simulação meio grotesca daquele mundo daqueles...
Vocês eram crianças.
A gente era criança e tinha uma certa diversão em torno daquilo, né? Aqueles caras marombados, estourados, assim. E existia um certo respeito à hierarquia dos homens mais fortes, assim. Eu lembro isso muito bem. Tipo, tanto que nos jogos de videogame, todos queriam lutar com os melhores guerreiros, né? Tu precisava, enfim, fazer a escadinha óbvia, a gamification, pra conseguir atingir determinados níveis e acessar determinados guerreiros. Eu lembro que foi um desenho que me formou bem. Por outro lado, ali, mais ou menos no início dos anos 2000, eu comecei a assistir um desenho, eu lembro que eu assisti por pelo menos um ano, dois anos da minha infância.
Quando eu nasci.
Né, na época de nascimento do Flávio, que é um desenho que talvez seja a origem de alguns dos nossos problemas, que é o Bob Esponja.
Sim, nossa, Jesus, cara, Nickelodeon
marca muito com a minha.
Eu também, eu assisti muito, infelizmente.
Nickelodeon, né? E uma curiosidade final aí, eu estendi um pouco o meu envolvimento com o desenho animado por conta do mundo oriental, né? Pokémon, Beyblade, eu lembro que isso. Eram desenhos interessantes, assim, por conta daquela coisa da competição. Beyblade era competição, a cada capítulo era uma competição, assim, era um cliffhanger forte. Tudo.
Eu lembro que na época ainda tinha aqueles cards que o pessoal levava pra escola, que era uma cara, aquele negócio.
Eu lembro até hoje de um programa na Bandeirantes do Leão Lobo, do Gilberto. Era, sim, Gilberto Barros o nome. Ele tava falando que as cartas de Yu-Gi-Oh! Iam levar as crianças pro mundo do satanismo e tudo mais, assim.
Pra algumas, não sei. Então, não tava tão errado assim. Então,
hoje, os pastores dos anos 90, às vezes, parecem... Tinham um certo nexo. Cara, na minha infância, foi idêntica à sua. O que me salvou foi o japonês. Eu agradeço a eles, porque foi o Kamen Rider.
Kamen Rider.
Cara, o Kamen Rider era muito legal. Dragon Ball Z era meu desenho favorito. Dragon Ball Z tem uma sequência muito bacana, que os três vilões representam aspectos diferentes do mundo moderno. O Frieza,
sim,
é o cara obcecado por poder, que se torna tão hedonista. Você vê no jeito dele aquela ênfase do poder, que ele é histriônico, ele é uma figura afetada.
Ele usa uma calça apertada.
Ele tenta... O Frieza, cara, ele é um cara... Você vê claramente a corrupção do poder, como ela leva o cara a um desequilíbrio. O Cell é manipulação genética.
Sim,
todo o drama da manipulação genética, do transhumanismo, tá no segundo arco.
E a Gula, né?
A Gula. E o terceiro arco, que é o do Majin Buu, trata da magia da Gula e da bruxaria mesmo, do esotérico. Tá? Tem até um demônio que evoca ele. E o Goku, fundamentalmente, é um cara de sacrifício, da pureza. Até o Dragon Ball fala da noção de que ele voa na nuvem por causa da pureza, né?
Sim.
É bem legal, você tinha outros desenhos da época, o Babar e o Tintim, nossa, pra mim foi o Tintim.
Ah, Tintim é muito bom.
Tintim, que é o que a gente tá trazendo na VP Select.
Tintim e Doug, né, que eles vieram juntos na cultura, eu acho.
Cara, o Tintim, assim, são dois quadrinhos, um quadrinho europeu, do Hergé. Hergé, que era um cara super tradicional, um cara super bom.
Foi super cancelado na época também.
Tá sendo cancelado agora demais, claro, assim, né? E a gente trouxe o VP Select
muito
também aqui contra todos os cancelamentos.
Acho que o cancelamento do Tintin tem muito a ver com por ele ser uma pessoa que viaja muito, né, conhece o mundo, de alto nível intelectual, ele acaba fazendo críticas ao comunismo soviético. Acho que esse foi o problema central.
Não,
com
foi
certeza.
Só, né? Porque teve o episódio dele no País dos Soviéticos, que... Um episódio um livro, né, dos quadrinhos, eu não tô falando do desenho. Que ele tá realmente no País dos Soviéticos tecendo altas críticas, falando, esse negócio aí não vai funcionar, que coisa estranha. Mas até quando ele vai pro Congo, por exemplo, teceram muitas críticas, porque ele simplesmente falou assim, aqui uns costumes, né, meio bárbaros. Meu Deus, falou a palavra bárbaro, meu Deus, não sei o quê.
E aí falam que é imperialista, mas o Tintin é um dos maiores clássicos dos desenhos infantis. Nossa, é uma honra ter ele na VP Select. Muito
eu legal. Lembro do Pink Cérebro também.
Nossa, eu assistia muito. Cara, a musiquinha fica na cabeça.
Eu tive uma transição. Pra mim, o Dragon Ball e o Bob Esponja são os símbolos da coisa. Porque assim, e pra mim, tudo tá simbolizado num dia. O Shopping Paulista, esse mesmo Shopping Paulista aqui na Avenida Paulista. Aqui, eu fui lá na loja de brinquedos. Eu fui comprar um boneco Falco.
Essa história eu já ouvi.
O boneco Falco, cara, o que acontece com ele? Ele é barbudo, ele luta no Vietnã e ele tem um facão. E uma cicatriz na cara, certo? É um boneco belo e moral.
Belo e moral.
E aí eu fui lá comprar o boneco Falco e tal. E aí a mulher falou, não tem mais. Eu falei, como assim? É os anos 90, certo? Então tá acontecendo essa transição que vocês estão falando. Eu falei, acabou. Agora a gente tem um outro. Eu falei, que outro? Como assim? Ela me traz um Max Steel. Sim. E o Max Steel, ele tinha uma calça apertada.
E ela era quase o Ken, né?
E ela era verde, era uma espécie de Ken. Era um filho do boneco Falco com o Ken, entendeu?
Já nenhum pelo no corpo também.
Ah, hoje já deve ser pior, o Max Steel de hoje deve ser...
Acho que não tem mais.
É, deve ser uma outra coisa. E aí eu lembro que eu olhei para aquilo e falei, cara, não eu vou levar.
Me recuso.
Eu não me recuso. Aí eu perguntei pra ele, G.I. Joe, cadê o helicóptero? Cadê alguma... Eu quero alguma guerra da Guerra Fria. Ela falou, não tem mais, agora... A gente tá numa nova era. Daí ela me mostrou esses bonecos. E, cara, foi muito louco. Porque daí eu lembro que eu cheguei em casa. E mesma época de transição. E aí eu olho Bob Esponja. Não tem um personagem no Bob Esponja que, primeiro, dos homens seja masculino. Eles não são. O Bob Esponja não é masculino.
Quem lá, vamos
não. O Patrick também.
O Patrick
também.
Não é masculino. E o Lula Molusco não é masculino. O único cara que é um pouco mais masculino é o Siringuejo, que é o capitalismo opressor. Isso, na história. E aquilo é totalmente desvirilizante, sendo bem em vários aspectos. Aí eu lembro que eu olhei para aquilo e falei, não é possível, gente. Será que é isso que tá virando essa desvirilização?
Mal então, sabia você.
Mal sabia eu.
Que iria piorar.
Que iria piorar muito. Eis que eu tô outro dia, e aí tem lá meus... Eu tô dando aula no colégio, né? E aí eu tô lá passando e as meninas começam a falar o que eles estão assistindo. Eles me falam de um tal de Steven Universo. Aí eu ligo lá pra ver o Steven Universo, certo?
Que é um dos desenhos mais assistidos da atualidade.
Assim. É um dos desenhos mais assistidos do mundo, assim. E aí eu ligo lá e... Nossa. Qual que é a história do Steven Universo? Ele tem três mães.
Meu Deus.
E aí ele tem três mães. Ninguém fala isso, é tudo meio... Ele tem um pai, mas o pai dele tá meio... É o cara da van, é o cara que tá meio off. E aquelas três mães são... Na prática, ele tem três mães. Uma delas é uma fusão de duas mulheres que se amam.
Nossa.
Meu Deus.
Então são meio que quatro, na verdade. Não sei dizer a coisa. E o Steven tem um escudo rosa. E no contexto ali, a namorada dele tem uma espada. Então, obviamente, quando você assiste
isso... Eu entendi, como é que chama isso? Não, é melhor não falar.
E tem tudo a ver com o que a Thaís falou, é um desenho excessivamente colorido, assim. Sim. As cores, as formas são bem exageradas. Sim.
Completamente alucinógeno, assim. Isso. E aí eu falei, cara, como que chegou nesse ponto? É isso que seus filhos estão assistindo pra começar a conversa. Tem coisa pior.
Você falou do Falcon, eu queria voltar. Eu acho muito legal a gente resgatar hoje pras crianças. Por exemplo, meu filho tem 5 anos, eu tô mais. E eu coloco pra ele Rambo. Ele já viu Rambo.
Legal.
Adora Rambo.
Tem que ver.
E tem um desenho. Rock Balboa.
Aliás, tem um desenho do Rambo
Rock,
que é bem legal.
Tem desenho do Rambo?
Tem um desenho do Rambo muito legal.
Então, acho muito legal.
Um dia a gente verá, assim, na BP Select. Ainda não tá, mas Tintin está.
É resgatar mesmo essa figura masculina, essa coisa, né? O herói másculo mesmo. Porque, cara, é totalmente o contrário. Você não acha mais isso hoje. Você vai ver qualquer desenho hoje, não tem. Bizarro.
E a gente não fala isso por uma questão de masculinidade excessiva, mas é por ter uma referência, um modelo a ser seguido, né? Um exemplo de coragem, de virtude, de bravura, que vai enfrentar o inimigo sem ter medo ou sem pedir ajuda, digamos assim.
Pra proteger os mais fracos. Porque o ambiente escolar, eu acho que ele tem isso hoje mais do que na minha época, em 2000, quando... Quer dizer, 2007, quando eu entrei na escola. Que...
77.
Porque quando você não tem o cara forte que protege o fraco...
Sim.
Você tem simplesmente a maldade correndo solta e pronto. Aí você vai querer resolver pelo sistema. Ah, tem que trocar o sistema.
Isso.
Não, às vezes tem relações ali que é uma pessoa contra a outra e você precisa resolver ali como homem, entendeu? Então é isso que falta hoje. Eu acho que dos desenhos que a gente tá falando, a gente tá citando vários exemplos, seja pela força, como Dragon Ball, seja pela inteligência, como Tintin, que é um explorador.
Sim.
É um explorador, um repórter jornalístico, coisa desse tipo.
Cara, um jornalista bom, né?
É,
que
exato.
É uma coisa... Você já sabe que o desenho é bem antigo.
É, tipo, ele não tá lá falando... Olha, isso é fake news, vamos controlar e denunciar para a agência de checagem de fatos. Não, ele tá lá...
Ele tá descobrindo os fatos.
Ele tá lá, indo lá pro Congo falando... Cara, isso aqui é primitivo. Mas eu trato bem, eu tô aqui pra aprender, mas...
Não, e ele arrisca a segurança pessoal dele... Pra poder descobrir a verdade.
Exato.
Que era a função do jornalista. A princípio era pra ser a função do jornalista.
É, pois é. Você tem essa visão de que o jornalista é um cara extremamente investigativo, sendo que o jornalista é um cara que acorda 3 horas da tarde, fica lá digitando, tipo, traduz alguma besteira qualquer lá no Twitter e fala, eu falo em nome da ciência. Você chutou tudo lá na prova de química, meu amigo. Você me quer me falar em nome da ciência.
Ele só tá copiando o coleguinha.
Pra passar no vestibular. Exato. Então, assim, a gente tem alguns modelos. Teve uma mudança muito, muito drástica. A gente tá falando, por exemplo, das cores, tá? Eu acho que pais devem se preocupar com, assim, quase obsessão com cores em desenhos, sobretudo para bebês.
Bom, pra mim, bebê nem tem que ter
acesso.
Não pode,
não pode. Ponto,
zero.
Não pode. Mas assim, coisa
bebê,
que
vocês diriam até que idade, mais ou menos? Assim.
Não, mas assim, até uns 3, 4, 5.
Entendi.
Tá? É, primeira infância, vamos colocar, primeira infância. Porque hoje, quando você vai ver os desenhos assim, você já mesmo Galinha Pintadinha, que é o mais... Não, que
é
o
mas
mais...
é muito alucinógeno o negócio.
Total. Cara, é assim, todas as cores são vermelho estourado, amarelo estourado, verde estourado. Só tem essas cores. Uhum. Não tem a realidade, assim, é só cor estourada. É tudo assim, plastificado.
Tem aquele mundo... elemento artístico, né?
É, não, dá a impressão que é um brinquedo, já é tudo pronto assim pra você vender e pra você ficar lá e falar assim, não tem nenhuma história passando.
Não.
Cara, quando eu via desenho na minha infância, que a história começava a enrolar, e olha que história de desenho dura 3 minutos. Quando a história começava a enrolar, eu ficava entediado e levantava. Agora não, nunca tem história, não tem, ó, saiu do ponto A, tem um problema tal, chegou ao ponto B, não.
Uma coisa que me chocou recente, estourou Anitinha.
Ah, não.
Vocês sabiam dessa? Tem o desenho da Anitta. E a demografia do desenho da Anitta é pra crianças bem pequenas.
Meu Deus.
Eu não acreditei.
Nossa,
me trouxeram aqui
pesado
na...
pesado isso, cara.
Ensina você não sabia a tatuar o Boga?
É, espero que não tenha cena de tatuagem.
Não, não. Não. E a Anitinha rebola.
Faz
e
quadradinho
tal.
De 8.
E aí eu...
Rebola.
Mas é surreal.
É,
me chamaram aqui.
O que a Anitinha
aqui,
vai fazer?
E eu descobri
isso. A única
isso
coisa que a Anitta faz, tipo...
Mas ela fala inglês também.
Rebolando.
É, a Anitinha faz coisas que a Anitta faz, porque não tem muitas atribuições da Anitta, né? Ela é empresária.
E tu lembra onde que foi distribuído isso?
Não, é a Anitta tá na internet, no YouTube, é distribuído o desenho da Anitinha.
Meu Deus do céu.
E aí me mostraram isso falando, Guilherme, eu queria só ressaltar pra vocês a importância do trabalho que vocês estão fazendo com o desenho animado. Porque eu vou te mostrar a alternativa ao que vocês estão lá.
Meu
e aí
Deus
não, eu não acreditei, porque como era endereçado a crianças muito pequenas e tratava de temas como rebolar, festa, não sei o que, eu falei, não, gente, em que mundo, a que ponto nós podemos chegar? E aí as pessoas me falam, não, mas é bom. É bom porque, por exemplo, a Anitinha ensina que ela contrata pessoas. Então você tem que ser resiliente.
Liberal. Claro.
É,
você... Não, vamos fazer o desenho da Suzane von Richthofen. Não, sério.
Mas é que assim, ela gera empregos.
Ela gera empregos. Não, mas
pra
era
tatuador,
o raciocínio
pra...
é esse. E é bom porque incentiva as crianças a virarem músicas. Eu falei, gente,
claro.
Músico, o meu conceito de músico, certo? Ele tá um pouco diferente desse de vocês, assim.
Gente, nossa. Não.
E agora,
não.
Depois da Anitinha, ainda estão... Porque tá acontecendo muito isso agora. Eles fazem muitos desenhos curtos, né? A pessoa empreende uma animação. Tem a animação do Felipe Neto.
Sim.
Que tá entrando
muitas.
No mercado infantil.
Você entra numa loja de brinquedos, só tem o Lucas Neto.
É impressionante.
Inclusive, não, aí eu pensei, né? Falei assim, cara, vale montar uma campanha aqui, mandar umas cartinhas pra Estrela. Eu olho pro lado... Tem da Estrela e tem da Grow. Eu falo, mas são as duas empresas lançando coisa do Felipe, do Lucas Neto.
É, sim.
Sim.
Pois é.
Oh, então, Lucas Neto, Felipe Neto, eles estão fortes no mercado. A Anitta está fora do mercado. Cara, e tá crescente esse preenchimento de espaço.
Uma curiosidade, meu primeiro emprego foi nas Lojas Americanas, muitos anos atrás. E eu lembro que naquela época a Larissa Manoela estava estourando no Brasil. E era impressionante. Os livros que eram vendidos, livros infantis que eram vendidos, só um parênteses. Era um radical, assim, número um, o estoque esgotava toda semana Larissa Manoela.
Nossa.
Meu um negócio Deus. Impressionante, assim. E as crianças pedindo, não são só os pais comprando.
Então é isso que tá acontecendo. Eu acho que muitos pais não estão cientes disso. E eles só botam e falam, não, mas isso aí não é nada...
Sim.
É desenho.
É
eu
desenho.
Assisti um monte de desenho.
Eu assisti um monte. Então os pais acham que o que eles assistiam na infância é o que estão passando agora. Outro dia eu liguei também mais um, esse Hora da Aventura, né? Que é famoso e tal. É. Tinha a Princesa Cientista e o...
Isso é um grande sucesso. Aí,
e aí o episódio era assim... Todos os personagens mudavam de sexo.
Ah.
Os meninos viravam meninas. E as meninas viravam meninos. E aí tinha um unicórnio que falava grosso.
O personagem principal não é um animal?
O personagem principal... Não, o personagem principal é um guerreiro chamado Finn.
Tá.
Mas que é um cara meio panaca. E ele tem um amigo que é um cachorro.
O cachorro acompanha ele, né?
Acompanha ele. Só que aí tem a princesa Bubblegum, que é cientista. E tem uns casais. Tem casais LGBT, não sei o que tal. E tem essa inversão de papel. E aí o unicórnio que fala grosso, ele tem um relacionamento com o cachorro.
Nossa.
E daí eu lembro que eu tava vendo aquilo, eu falei, cara, aí eu falei isso pra alguns pais, falaram pra mim assim, nada.
Imagina.
Isso foi porque o Rei do Gelo mandou um plano para poder confundir as pessoas. Então isso... Então,
é, tem uma o rei do gelo na escola do seu filho, ele vai confundir a cabeça do seu filho e vai falar, professor, nossa, né? É, exatamente. Aí, tipo, a sua filhinha vai entrar no banheiro, aí vai ter uma trozoba de 30 centímetros e foi o rei do gelo que confundiu as pessoas. Entendeu, ô pai? Aí a sua filha vai lá manipular, tipo, a espada de gelo, entendeu? É isso.
Ô, Thaís, uma pergunta, tu comentou que tu incentivou, tu deu, digamos assim, abertura, né, pro teu filho de 5 anos assistir tanto Rambo quanto Rock. Sim. Provavelmente ele ainda não tem tantas preferências do tipo, quero assistir desenho A, B ou C.
Sim.
Mas o que tu enxerga dessa questão, assim, com teu papel como mãe, é, digamos, direcionar e recomendar ou também é proibir também, é, digamos assim, obrigar a assistir certas coisas?
Não, então, assim, primeiro que eu acho que o acesso a isso tem que ser pouco, uhum. né? Às vezes a gente cresceu ali o dia inteiro mofando na frente da TV e acha que é assim, não,
que
a infância...
É
isso, você tem que construir ali a personalidade, ajudar o seu filho, né, a amadurecer.
Não então... vai assistir Bob Esponja,
é,
você tipo... tem que controlar pra ele assistir Rambo. É.
Não, então assim, ah, chegou da escola, pode ficar lá, né, 5, 6 horas todos os dias consumindo ali. Então assim, ele não tem acesso, ele põe o que eu deixo ele ver ali. Então não tem, ah, é proibido. Ele não vê outras opções, assim, claro. ele não tem acesso a um tablet, que ele, ah, eu quero esse, eu não quero esse. Então acho que pra começo, assim, você não vai dar pra... A gente vê que os pais dão, mas não é certo você dar... para uma criança tão pequena, um dispositivo móvel que seja para ele ter livre acesso, né? Sim. E aí eu acho que o que você vai escolher, você vai vendo de acordo com a idade da criança, como você escolher um livro, né, para ler. Então, assim, a gente tava falando do bebê não ter acesso. Para mim, eu acho que até uns 2 anos é zero. Porque a criança não tem maturidade, não tem condição de absorver aquilo, de... É muita informação, né? Realmente, sim, o negócio, para crianças pequenas, é feito para deixar ela realmente ali louca, alucinada naquele negócio, né? Tanto que, apesar de não ter história, é só o colorido, a música, ela quer aquilo. É aquilo vicia, como uma droga, né? A ponto de você tira, ela faz um escândalo e tal. Então, assim...
Mas é LSD para bebê, né? Porque o LSD...
Exatamente.
Ele
exatamente. Ele
ativando cores, exato.
Então, assim, da mesma forma, assim, por que que os pediatras falam, né? Não dê açúcar pro seu filho até uns 2 anos e tal. É porque aquilo é a porcaria, aquele negócio vicia. Então, primeiro você tem que ensinar ele a comer comida de verdade e tal. E aí, depois, aos poucos, você dá uma coisa mais docinha ali, que, assim, não nutre, mas tudo bem, você comeu um pouquinho, né? Acho que o desenho, o filme é meio assim, entendeu? Não é uma porcaria, né? Mas, assim, é uma coisa...
É uma porcaria.
É, assim...
É que, assim, também, muitos pais e mães, eles não estão, digamos, diariamente... Período integral.
Isso,
ao
não
lado
vai
dos
ter
filhos,
como,
né?
Exatamente. É vida real, exatamente. Não dá assim, legal. Nossa, eu crio meu filho na fazenda, ele pode ficar subindo em árvore o dia inteiro, não vai ter acesso nenhum à TV. Beleza. Mas pessoas criadas em apartamentos e tal, a realidade é outra. Então vai selecionando. Então, ó, tem um filho de 2, 3 anos, é o que a gente tava falando, é o babar, é o tintim, aquela coisa mais tranquila. E aí eu acho que a gente pode subir um pouco o nível, assim. Então, por exemplo, com as leituras. A criança começa a ler, você começa a poucas frases, muitas ilustrações, bem colorido. Claro, mas desde o primeiro livrinho você seleciona. Então você não vai ler qualquer coisa pro seu filho, você não vai comprar qualquer coisa. Então, os desenhos, a mesma coisa. Mas vai puxando, né? Então, assim, a gente lê os clássicos adaptados, né? A criança já tá mais acostumada à leitura a voz alta. Vou ler a Crônica de Nárnia. Agora a gente tá lendo pra ele as Crônicas de Nárnia. Ele é pequeno, ele não entende tudo? Não, mas a gente conversa. Fecha o livro, bate um papo, ele vai entendendo. Então, eu acho que os filmes, a mesma coisa, sabe? Então, assim, eu ponho um desenho mais... Né, não, essa coisa de não ter uma história, né, um começo, meio e fim, uma coisa assim razoável, mas filmes mesmo que mostrem pra ele esses bons exemplos, então essa coisa de menino também, nessa coisa do imaginário, e ele gosta pra caramba, de carro, explosão, essas coisas, ele viu pela primeira vez essa semana Star Wars, o primeiro antigo, né, na ordem de lançamento. Ele adorou, então a gente vai fazendo assim, sabe? Os clássicos adaptados, que nem eu li pra ele Don Quixote adaptado, né? Pra ter uma edição da Melhoramentos bem boa, assim. Você também coloca os clássicos adaptados pra ele ver, né? Os filmes antigos.
Eu vi que tu postou uma vez do Hino de Natal, do Dickens também.
Isso, exatamente. É. A gente tá lendo esse livro. É um livro mais difícil, assim. Ele é bem complexo. Ele tem palavras mais difíceis, sim, enfim. Mas aí você vai explicando, vai conversando. Eu acho que é isso, assim. Você não vai... Ah, ele é criança, ele não entende. Vou dar essa porcaria aqui. Não, eu acho que você tem que puxar a criança pra que é bom mesmo, sabe?
Sim. Sim. Nós estamos acompanhados aqui de Bob, o construtor.
O novo símbolo.
O novo símbolo da extrema-direita, como ele será chamado agora. E Bob, o construtor, está cancelado. Por que cancelar o Bob, o construtor, Marcos Rupert?
Bonitinho.
porque ele é a favor que as pessoas trabalhem.
Cara, como o consultor está cancelado pelo motivo mais trash que eu já vi na minha vida.
Sobretudo, ele trabalha com aquele trabalho que vai fazer a diferença na vida de alguém, não é? Tipo, ele não é fact-checker.
Não.
Ele não é representante RP do Anthony Fauci. Ele não trabalha na equipe de desenvolvimento criativo do Felipe Neto.
Não, ele faz prédio.
Ele faz prédio.
ele carrega bloco de cimento. E saiu uma matéria do The Guardian que fala que Bob Costas incentivou milhares de mulheres a não quererem ser pedreiras.
Não, porque a mulher, o sonho da mulher britânica, meus amigos.
Não,
o sonho da mulher, toda mulher tava falando assim: não, eu quero ser médica, eu quero ser veterinária, eu quero não sei mais o que. Aí aparece assim 50% da sala e fala: não, mas meu sonho era carregar cimento, meu amigo.
E a sócia do Bob, o construtor, é o Wendy, que é tipo chefe dele, assim, na prática ela é meio chefe. Ela tá no escritório, mas ela manda em toda a operação. Mas não importa, como a Wendy não é a pedreira mesmo, né? E agora tem uma outra versão do Bob, que é a Bob Construtor.
Ah, meu Deus.
E fora essa versão... Então a gente trouxe a versão original do Bob Construtor, que fundamentalmente o plot central é... Tem um monte desses tratores, outras máquinas que trabalham na construção, que ficam com preguiça, enrolando, e o Bob fala: meu, vamos trabalhar, levanta e produz algo. E isso claramente ofende muito alguns grupos. Tanto
eu não sei nem quais grupos.
O fato de uma grande quantidade de homens serem... A maioria dos pedreiros serem homens. E o fato do Bob construir e trabalhar. Então tem essa... E aí, surpreendentemente, nós encontramos o Bob com o cancelado e falamos: cara, vamos trazer o Bob na... Já que vocês não querem o Bob, que é um baita desenho, um belo desenho. Eu tava reassistindo agora nesse final de semana. É muito bom o Bob Construtor. Nós trouxemos ele e nós estamos passeando com ele pela Brasil Paralelo. Ele está agora... Ele é um símbolo extremamente opressor, porque você vê que ele tá trabalhando. Ele já tem... O Bob comunica algo.
Ele tem um martelo já.
Intolerável pros nossos canceladores. Ele trabalha. Então,
e
esse
martelo não é só um símbolo ideológico da classe média. Não, o martelo que você usa pra fazer alguma coisa.
Esse é o martelo que vale a pena, né?
O Bob acho que é o proletário de verdade. Né? Por isso que é odiado pelos caras, porque ele trabalha.
Eu nunca consigo imaginar alguém com um brochezinho de foice e martelo, que aliás, né, broche, foice e martelo. Cara, já é uma contradição em termos, né? Mas um cara lá com brochezinho, foice e martelo, você dá um martelo pra ele e fala assim: pregue um prego na parede. Quadro tá ali, ó. Coloque o quadro na parede. O cara não consegue, é impossível, não tem a menor sentido. Mas eu tenho uma dúvida, essa versão aí da Bob, a Bubi. Talvez, né? A Bubs Construtora, ela fica assoviando pros caras na rua?
Não acontece isso no desenho.
Tá.
Então não é.
Eu tenho uma construção Nutella. Do lado da minha casa e eu comecei a reparar depois dessa campanha, né? Porque, enfim, tem gente mandando mensagem falando: que absurdo. Vocês estão em Bob o Construtor, esse desenho que reforça os estereótipos machistas. E aí eu andei na construção e, cara, eu fiquei reparando, eu não vi nenhuma mulher na construção. E aí
Por alguma razão,
e boa parte era carregando blocos de cimento. Algo pode ter a ver, acredito que possa ser a influência do Bob.
Certamente, acredito
que possa ser o culpado, mas está disponível na BP Select esse maravilhoso desenho.
Muito bom. Comparar com o desenho da concorrência, o Força Queer.
Meu Deus do céu,
o contraste tá grande aqui, né?
Não, mas eu vou fazer descrição, não vou fazer juízo de valor. Força Queer é uma animação, uma produção original da Netflix que estreou esse ano, 2021. Uma série, acho que são 10 episódios. Basicamente, o personagem principal é o Steve Merriweather.
O clima da Maria.
Ele foi punido no trabalho porque ele revelou à equipe dele, aos superiores, que ele é homossexual. E ele sai do trabalho, então, para fazer parte de um grupo de espiões LGBT. E a jornada dele é esse reencontro com o trabalho, com os amigos, uma missão vocacional, digamos assim.
Que lindo.
Thaís, você passaria pro seu filho
Força
Queer?
Jamais.
Você passaria para sua avó, você passaria para algum ser humano, você passaria para alguma forma de vida.
Você é louco.
O Força LGBT.
Você tá louco.
Acho que nem uma parede.
Nem uma ameba. Você é maluco.
E veja, a gente faz essa brincadeira, mas pode ser que os filhos, as crianças, nossos sobrinhos, nossos parentes estejam assistindo.
Não, certamente.
Justamente porque,
total.
Provavelmente, visualmente, esse desenho é interessante. Ele deve ter tido bastante dinheiro de produção, uma equipe de animação bem competente por trás. Então, assim, negligenciar isso é negligenciar um pouco da formação, da imaginação da criança, né? Quais são as referências que ela vai ter, quais são os personagens que ela vai idolatrar. O Guilherme falou muito bem sobre o Goku, assim, o Goku era a referência dentro do meu colégio, assim, ele era o herói, o lutador que nós queríamos ter como exemplo.
Eu imitava, pô, a gente imitava Jinkidama, cara, levantei os braços já.
Total. Então, assim, o herói que o nosso filho, digamos assim, idolatra é uma pessoa vítima, né, que sofre no trabalho, recebe uma punição pela sua opção sexual, talvez isso cause consequências consideráveis dali um tempo.
Eu posso fazer uma pausa no que você tá falando? Claro, olha o que você acabou de falar. Desenho que tem a opção sexual de alguém. Eu lembro de um episódio dos Simpsons.
Ah, da Simpsons.
Malibu Stacy. Você lembra desse episódio?
Não,
não. Não, é do episódio dos Simpsons ainda dos anos 90, que é nitidamente sacaneando a Barbie, mas eles têm a boneca Malibu Stacy, né? Já zoando também o SOS Malibu que tava em voga na época, o Baywatch, né? A Pamela Anderson. A boneca, inclusive, parece a Pamela Anderson, né? Peitudona, assim, e tal. E aí ela puxa a cordinha e ela fica falando, né? Um monte de frases. Uma das frases, por exemplo, era: meu nome é Malibu Stacy, mas pode me chamar de... E aí a Lisa vai lá, reclama pras amigas e fala: olha, ela está dizendo frases sexuais. Aí todas as meninas dão risada e falam: Lisa falou uma palavra proibida. Quer dizer, era um tabu ainda pra época você falar assim: olha, um personagem, ele, antes de ir para a cama, ele vai furunfar com outro personagem. Você presumia que isso não acontecesse. Eu coloquei um vídeo disso no canal do Senso em Comum. Não é jabá, viu? É só porque faz parte do meu argumento. Claro. No canal do Senso em Comum, comentando sobre o Superman gay, falando, ó, nos anos 90, pra trás, por exemplo, o Pato Donald, ele tem sobrinhos, ele não tem filhos. Que é pra você não imaginar, então ele pega a Margarida ali de noite, ó, e faz tremer o barraco. Não, ele tem sobrinhos. O tio Patinhas, ele é um tio, ele tem sobrinho, todo mundo tem sobrinhos. Até o episódio da família dinossauro, em que o Dino chega lá, vai fazer, ele reaprende a dança do acasalamento. Ele chega em casa já, sabe? Com óleo de coco numa mão, a trozoba na outra, ele vai lá e fala assim: Fran, agora, hoje o bicho vai pegar, ó, já se prepara. A Fran vira pro lado e dorme. Quer dizer, você presume que os personagens de um desenho animado, eles não furunfam. Não tem a ideia de, tipo, falar a opção sexual de um personagem infantil.
Quer dizer, você está sexualizando um conteúdo que tradicionalmente não contém essa,
não
essa mensagem.
Não continha a ideia porque, de existir trozobas porque, em atividade.
Porque isso pressupõe uma certa sexualização das crianças, né?
Ah, então.
Que é o que está implícito.
Total. Tivemos o caso recente do Cuties.
Cuties,
o filme francês que... O que mostram dançarinas de 9 a 11 anos de idade,
eu vi.
Com
Nossa.
Shorts, rebolando.
Que é uma que o filme quer se propor como uma crítica a isso.
É louco.
Só que é bizarro porque ele se perde nisso.
É, exato.
É bem bizarro.
Se perde, fecha
sem
aspas.
Sem querer, né? Mais ou menos como o Rei Gelo.
É.
A coisa se perde. Eu acho que o que acontece é que piorou muito, assim. A carga ideológica dos desenhos animados aumentou brutalmente. Outro dia na casa de uns amigos estavam passando um desenho, era o drama do Superman e a Supergirl, e o Superman roubava o holofote da Supergirl, e aí eu... porque o Superman, ele cresceu roubando o holofote da Supergirl, e toda vez que...
Eu achei que ele crescesse salvando o mundo, mas tudo bem.
É, né? A Supergirl salva e daí o Superman dá entrevista no lugar dela, esse era o plot do negócio. E isso era um momento aleatório. Então o que acontece é que agora, seja, sei lá, o Força Queer, o Superman Lacrador, tudo tem uma carga dessa. Então uma das coisas mais perigosas que um pai faz hoje é pegar um desses serviços de streaming por aí, entregar o controle na mão
Exatamente.
Do filho e falar: assista.
Isso.
Até sem saber o que ele tá fazendo.
O YouTube tem também. Muito conteúdo gratuito.
Nada,
as minhas filhas estão assistindo Então, eu gosto muito de um livro, que inclusive nós temos o desenho dele na BP Select, que é o Richard Scarry. Que é muito bom, muito bacana. Quem nunca viu o Richard Scarry, por favor, assistam, é muito legal. E o Richard Scarry foi um caso muito peculiar. O livro foi retroativamente alterado. Bem em 1984, o que acontece? O Richard Scarry, ele conta várias situações do dia a dia. Tem personagens, gatos, minhocas e tal, que exercem papéis bem tradicionais. Eles são bombeiros, arrumam a casa, fazem faxina, coisas bem do dia a dia mesmo, né? E aí o que pegaram os livros e eles perceberam que os homens tendiam a trabalhar fora de casa e as mulheres a fazer as tarefas do lar. Mesmo que, por vezes, aparecessem os pais com os filhos em casa, contando histórias e tal. Mas, sei lá, limpando o chão da casa, de avental, normalmente estava a mãe. Sim. Então, eles alteraram alguns dos livros e trocaram o personagem. Então, agora, se você pega um livro do Richard Scarry, dependendo da versão, tá invertido. Nossa. O pai com...
com o avental.
Com o avental. Mas é engraçado que o desenho que nós passamos, isso não ocorre. Então, você volta pro desenho, ele tá lá. Mesma coisa aconteceu com outro desenho que a gente tinha na plataforma, Carmen, que eu já vi que tem Carmen fãs San aqui. Diego.
Ah, eu amava o Carmen Sandiego.
Carmen tipo. Sandiego está na nossa plataforma, o original, a versão clássica, o desenho que ensina geografia.
Você sabe qual que foi a história do Carmen Sandiego, do criador? Ele era um dos produtores qualquer, assim, sabe, que ficava fazendo esse trabalho mais braçal, né, de animação de outros, outros desenhos. E ele era muito. Ele percebia a dificuldade dos filhos em entender geografia. Então ele falou assim: bom, eu sei desenhar, eu sei fazer as coisas aqui, então vou criar uma historinha de uma ladra que ela fica roubando coisas, extremamente rica e poderosa, e você nunca consegue chegar nela, né? Porque ela rouba uma coisa, deixa uma mensagem cifrada e fala pra mostrar onde que ela tá. Então, estou indo para um país que tem pirâmide. Tu pensa, Egito. Não, mas não é, eu não tô indo pro Egito, viu? Aí você tem que ir lá, descobrir qual outro país que tem pirâmide, não sei mais o que. Ela sempre tinha esse...
Tinha que tá no México, por exemplo,
Exato, então assim, ele mostrou pra apresentar, literalmente apresentar o mundo.
Sim.
Para os filhos era um mega de um desenho, agora você vai me falar que teve uma versão...
Tem uma versão nova da Carmen Sandiego.
Que a Carmen Sandiego é trans.
Que a ideia... Não, a ideia é que o que era vilão no anterior agora é herói.
Ah, meu Deus.
E a ideia é que o mundo vai se unir. Então, ao invés de ressaltar as diferenças.
Ah, claro, agora New World Order.
Agora nós temos que ter uma versão global.
Então ela chega lá e fala assim: não, eu agora estou indo para um país que tem restrições às pessoas saírem nas ruas e postarem coisas em redes sociais. Adivinha que país é esse? peraí, eu vou dar uma dica melhor.
Não dá.
Ele falando dessa caverna do dragão e do Fault. Não parece que a gente tá trancado na caverna do dragão e o Fault é o mestre dos magos?
Exato. Fault chega lá uns dias aí pra trás, o Fault ele reiterou uma declaração que ele já tinha feito, que as pessoas falaram, não, mas tem gente que é contra você. Ele fala assim, as pessoas estão contra mim porque eu represento a ciência.
Sim.
Então, quer dizer, La Ciência c'est moi.
Cara, eu fiquei coração quebrado com a Carmen Sandiego nova, porque eu sou muito fã. Mas enfim, também por outro lado, muito feliz que o pessoal vai poder ter acesso à original, né?
Uma coisa que a gente não comentou, acho que até curiosidade pro Flávio e pra Thaís. Vocês tinham envolvimento com os desenhos da Disney, com os contos de fadas na infância de vocês?
Tinha muito. Sim. Assisti todos.
Inclusive, eles estão sendo refeitos quase todos hoje em dia, né?
Todos, sim. Né? Cinderela Nova.
Quais mais te impactaram, Thaís? Você que normalmente as meninas gostam das princesas.
Cara, então, eu não tenho essa coisa dos desenhos mais femininos, assim, especialmente. Eu assistia, eu gostava de todos, né? Branca de Neve, adorava, assim, os mais clássicos, assistia os antigões lá. Eu lembro que eu não gostava muito do Bambi, achava muito paradão. Uhum. Aquela coisa meio.
Eu nunca assisti,
bucólica.
Me falaram que é uma história muito triste. Olha o que
é
São
muito
Paulino.
Triste, não sei, eu não gosto muito dessa coisa melancólica, assim, eu não tenho paciência. Bambi e tal. Mas eu gostava de todos eles, assim, e eu, assim, os antigos eu assisti, mas é aquela coisa, né, nascida nos anos 90 a gente já tem um ritmo diferente, então eu peguei mais o ritmo desses que foram lançados na minha época,
sim,
né.
Sim, teve a Bela e a Fera
naquela época. A Bela e a Fera, adorava, Pequena Sereia, eu vi até que acho que tem, enfim, eu vi o Red Pill da Pequena Sereia, interessante, assim, a gente tem uns insights que a gente não percebe nada, né, enfim, a gente vai depois. Mas eu fui impactada bastante. A Disney faz muito parte do nosso imaginário, né? Da nossa vida.
A gente falou muito da Netflix, mas a Disney talvez seja a empresa de entretenimento mais poderosa do mundo, né?
Então, agora tá com a Marvel.
Você vê que coisa curiosa, né? A Disney é empresa de entretenimento mesmo porque ela compra as outras, né? Marvel agora é dela.
A Fox também.
A Fox é dela.
Compra tudo.
Ela compra tudo. E ela é uma empresa que ela se focou no público infantil, tinha um dono que era mais ou menos ligado, de certa forma, indireta ao conservadorismo. E ela tirou o estúdio de agora, não lembro qual estado, porque o estado criticou algumas leis contra o aborto, né? Foi lá diminuindo as leis que permitiam o aborto, ela vai lá e tira. Então, quer dizer, ela é a favor de dar desenhos de engenharia social para as crianças que sobrevivem à sua política de controle social. E aí a gente tem que levar em conta algumas coisas sobre a Disney, que é o seguinte... ela, quando a gente pensa, por exemplo, em princesas, né? A gente pensa em Disney. Quando você vai ver as princesas dos Irmãos Grimm, de fato, que já é uma versão soft em relação à tradição oral, você já vai perceber, assim, uma certa diferença muito grande. Eu não tô criticando a Disney nisso. Acho que a Disney tinha que fazer isso mesmo, porque senão ninguém iria ver a Cinderela hoje, né? Com ela lá cortando os pés das irmãs, das filhas da madrasta lá pra falar assim, ó, tem que caber no sapato. Então pega o machado lá, clac! Não dá.
Com mais bruto.
Você sabe como é que é a história original da Bela Adormecida?
Não, essa eu não me recordo. Conta pra
cara,
gente.
Cara, não, peraí. Ó, quem tiver com criança assistindo...
Tirem as crianças da sala.
Tira a criança da sala imediatamente, porque eu vou contar rapidamente como é que é a história original da Bela Adormecida. Bom, fada aparece lá, não sei mais o que, a fada não foi convidada, a bruxa vai lá, coloca a mulher lá pra dormir 100 anos, etc. Aparece um príncipe encantado. E o príncipe encantado, depois de muitos anos, né, daquele castelo lá que já tá em ruínas, tudo corrompido, ele vai lá, olha e fala assim, tem uma mulher muito bonita aqui no esquife. De vidro, não lembro lá como é que é o negócio. Ele vai lá e fala assim, nossa, mas que gata, hein? E aí ele vai lá, vamos dizer, ele se apaixona por esta princesa que está dormindo. E ele, vamos dizer, faz amor com a princesa que está dormindo reiteradas vezes. Só que ele é casado com a princesa do reino. E a princesa que começa a olhar e fala assim, cara, mas esse cara tá voltando tarde pra casa todo santo dia e ele agora só pensa na floresta, não sei mais o quê. Aí um dia ela vai lá e vai um pouco atrás e fala assim, ah, entendi o que ele está fazendo. Ele tá pegando uma mulher que tá semi-morta e tá lá, sabe, fazendo amor com a mulher porque ele está apaixonado por uma mulher que está meio semi-morta.
E seu Irmãos Grimm ou é tradição oral?
A versão dos Irmãos Grimm já é assim. Ela vai lá, faz todo um esquema lá com a bruxa.
São bem... Eles são meio... É que eles são alemães, né, cara?
Esse povo criou aí, né? Duas guerras mundiais, ponto.
Vamos começar por aí, que alemão não tem que dar palpite sobre história.
E aí, eles... eu não lembro lá se ela faz um negócio lá com uma bruxa, não sei mais o que, mas ela consegue fazer reviver. A princesa, esposa do príncipe, ela consegue reviver a Bela Adormecida. E aí a Bela Adormecida vai lá, faz um acordo com a princesa. E ela fala assim, olha então, né, você acha bonito isso aí que você fez? Ah, veja bem, eu tava apaixonado. Mas então, né, começa a ter todo um julgamento ali, e aí elas vão lá e fazem uma coisa com o príncipe, que enfim, essas coisas aí que a gente vê em contos de fadas.
Isso pra mim só resume uma coisa, toda essa história. Por favor, alemães, parem de contar. Não se metam mais no entretenimento. Vocês não têm esse poder desde Hegel. Exatamente. Vocês já não deveriam mais poder contar histórias.
Mas Hegel não é entretenimento, exatamente. Mas enfim, a Disney ela tem um poder de transformar umas histórias dessas em coisas assim palatáveis para crianças.
Sim.
Tanto que a gente acha que a Bela Adormecida tem essa visão. Pensa, por exemplo, né? A Bela Adormecida ela tem uma bruxa meio ruim, né? Sempre não sei. Se você for parar pra pensar tanto na história da Cinderela, quanto da Branca de Neve, Bela Adormecida, todas essas, a bruxa é extremamente bonita. Ela não é feia. A da Princesa Sereia pode até ser, porque ela vive no fundo do mar. Mas ela precisa ser extremamente bonita. Mas é aquele tipo de pessoa bonita e que só pensa em beleza, sabe? Que você vai lá e fala assim...
É sedutora, né?
Cara, você deixou de ser bonita neste momento.
É que a bruxa representa muito a fusão do dragão com a princesa, ou seja, exato. A mistura da pessoa que é, da mulher que é bela, mas
com a maldade.
Que é o arquétipo da Morgana, Morgana Le Fay nas histórias medievais, que é a sedutora e, portanto, a pessoa que muda de forma, ela tem duas caras, né?
É.
Que é um tipo feminino bastante real e factível. A mulher que engana, a mulher que tem duas caras, a mulher que seduz, a mulher que tem...
Você vai pro show business, eu só vejo isso.
Inclusive,
eu não vejo outro arquétipo.
Inclusive, muitas mulheres do showbiz usam roupas que seguem o mesmo arquétipo da Morgana. Roupas pretas, roupas de... tem toda uma... Porque o pano, aí tem toda uma conotação disso. Muito pano representa pureza e proteção. Quando você tem algo muito valioso, você protege muitas vezes. Tanto que tem essa metáfora da princesa como alguém que tem muitos panos. Pode reparar que ela tem, por vezes, um chapéu, e esse chapéu tem um véu. Ela tem uma tenda, que é como se fosse um véu, mangas muito compridas. Se você reparar na Pietà, do Michelangelo, Nossa Senhora tem uma roupa quase com panos infinitos, porque é a figura de que algo está sendo protegido. O Cristo, por outro lado, está nu, porque ele sacrificou, então ele deixou desprotegido.
Janita, por exemplo, né, também.
A bruxa, ela tem menos roupas, e isso é explicitamente colocado, por quê? eu sou a mulher forte, porque eu basicamente me garanto, então eu não estou protegendo algo, eu estou, na verdade, indo para um ataque com algum tipo de enganação, é um outro arquétipo.
Mas né? A bruxa, qualquer versão da bruxa e mostrando tudo, ela não chegou aos pés da Anitta. A bruxa de um conto de fadas, ela olha para a Anitta e fala assim, cara, eu sou a princesa nessa história.
O recado, não assistam a Anitinha. Mas não, você assista, ia trazer alguma...
Exatamente. Não, eu comentava, as roupas têm uma função simbólica nas princesas, mas o sapatinho também, principalmente na Cinderela, que é a jornada dela de peregrinação. Ela perde, ela reencontra, ela encontra o caminho dela. Aquilo é muito importante. Por isso que é tão... Assim, as pessoas se apegam no novo Cinderela, que até nem foi produzido pela Disney, é produzido pela Amazon, que, digamos, ah, não, mas veja, tem um fado madrinho, que é algo... bizarramente estranho e divergente do original. Mas há tantos elementos errados nesse novo filme. Por exemplo, ela não quer usar sapato, ela quer usar tênis. É mais confortável. Ela não... Ela acha...
É a Camila Cabello, não
Camila
é?
Camila Cabello, uma cantora Cinderela. Cubana. E aí veja, não, tem um outro problema aqui envolvido. Eu não quero casar com o príncipe. Eu quero viajar o mundo trabalhando, entendeu? Tem tantos elementos ali que... se fortalece na cabeça de jovens adolescentes, que a gente não tem nem dimensão. O fado madrinho é uma coisa mais, quase meio barroca, de tão estranho assim pra população.
Não, melhor adjetivo aí.
Não, não, é tão bizarro, né? Desconstrói tanto a imagem, a história, você fala, mas por que você tá fazendo de novo então? Porque você não tem nada a ver, é outra história, mas não. Você tem que desconstruir, né? Você tem que pegar aquilo que tá muito forte no imaginário, que é a história da Cinderela, ir lá e destruir, né? Sim. Então...
Mas tá, você reparou no que você falou? Porque assim, a gente tem que desconstruir.
Exatamente.
Ou seja, nós não podemos criar uma nova história.
Isso, esquece isso daqui. Tipo, deixa o clássico em paz, sabe? Deixa ele lá. Não adianta
você falar assim, não, existe a Cinderela, mas agora eu tô inventando isso. O Cinderelo. Não, não existe. Não. Você tem que pegar ela
e destruir aquele símbolo, exatamente.
É criança que faz isso?
Não.
Porque a criança, ela adora a Cinderela.
Claro, do jeito que ela é.
A criança gosta do símbolo tradicional da Cinderela, do símbolo belo.
A criança quer a Cinderela bela, frágil, virtuosa, que enfrenta feminina. Tudo de uma feminina. Maneira completamente feminina.
É, claro.
Ela não é um super-herói, etc. Isso. Não é uma arqueira, não é nada. Ela enfrenta tudo de uma maneira
mostra virtudes feminina. Essencialmente femininas, um comportamento feminino, né?
Exato. Então, todo desenho, todo filme infantil, todas essas coisas que são feitas para crianças hoje, elas são engenharia social feitas por velhas gordas recalcadas que não conseguiram marido e que elas falam assim, não, mas veja bem, eu peso 200 quilos, tenho cabelo roxo e trabalho aqui no setor de animação da Disney por escolha minha! Ah, então, na verdade, agora todas as crianças precisam ser como eu, que tenho carreira, eu não casei.
Não preciso de macho.
Eu não preciso de macho, porque eu não casei. Então, na verdade, todos esses projetos, eles não são mais um projeto de contar uma história.
Sim.
É você desconstrói a história para criar um comportamento determinado, que é pra falar assim, olha, não tem expectativas com romantismo. Minha queridinha, fale por você. Você sobe numa balança, a balança fala um de cada vez, por favor.
Fala, não tem expectativas com romance, que bom. Bom pra humanidade.
Você não tem expectativa, continue não tendo expectativas com romance. Eu vou ter, porque eu sou muito mais feminino, eu sou muito mais graciosa, eu sou muito mais virtuosa, etc.
Melhor que tenha.
Exatamente. Então, o Andrew Clavin, ele costuma falar isso, ele sempre volta ao conto da Cinderela, que ele fala assim, o conto da Cinderela, a moral da história não é você vai ter um príncipe encantado. Você vai ter um príncipe encantado se você for a Cinderela.
É isso, claro, mas esse é o ponto de todas as princesas. Eu tenho uma... Mudando de assunto, eu era criança, certo? E eu tinha esse jogo Mega Drive, eu herdei um Mega Drive. Eu tinha uma sala dos anos 80, quando eu era criança. Tinha aquele Genesis, entendeu?
Mas é que tinha um pinball
um
também.
Um Atari também.
Não, era o Mega Drive, mas tinha aquele troll, sabe? Com a cabeça, o cabelo roxo.
Sim.
Tinha todos os apetrechos da época, né? Chique.
Chique.
Era um negócio chique esse troll. Era um item de consumo, cara. Uma coisa bem... E aí tinha esse Mega Drive. E o Mega Drive, cara, tinha um Sonic.
O Sonic.
Aí, quando eu passei uns anos, eu compro essa fita amarela. Tinha várias fitas amarelas, tal, vários belos desenhos. E tem esse Sonic, que era o Sonic Distopia. Eu fiquei chocado, porque o Robotnik ganha. A premissa do Sonic é o Robotnik ganhou. Então o Sonic virou uma distopia totalitária.
Uau.
Que toda a natureza foi destruída. E o Robotnik agora ele manda numa cidade urbana e manda esses androides fiscalizarem pra ver as pessoas que transgridem as leis do,
nossa,
do Robotnik.
O Robotnik tem fact-checkers.
Eles têm scanners. E eles escaneiam as pessoas que vão passando pra garantir que elas estão de acordo com a mecanização que ele tá impondo.
Nossa, o Robotnik ele criou uma CPI.
Ele é... O Robotnik, eu diria que ele tem um quê de transhumanismo, inclusive. Porque ele quer, ele quer transformar os tudo que é orgânico...
Só falta que apresentar o PCR negativo.
É, exatamente. ele transforma o que é orgânico em máquina.
E é mais ou menos como a gente falou no episódio sobre Natal. O estado de Nova York julgando se existe Papai Noel ou
exato,
não.
Exato. O estado determinando o que é verdade.
Uma coisa curiosa, queria a opinião de vocês. Eu tentei encontrar se já teve algum conjunto de pais que reclamaram pra essas empresas.
Calma, deixa eu terminar o Sonic aqui. Você já viu esse desenho do Sonic, Marcos?
Não, cara, nunca assisti.
Ele está disponível no BP Select e eu diria que é um belo desenho.
Eu preciso ver.
A abertura dele é espetacular. Por favor, digitem. Acho que bota na edição, Thiago, ó. Agora eu tô falando com o Thiago aí. Thiago, ó, abre a edição desse negócio, entendeu? Isso aqui vai estar depois, o Thiago vai estar editando, vai ficar bonito, ele vai fazer um trabalho bom. Ele vai colocar primeiro a intro do Sonic, do jogo. Sonic clássico, Green Hill Zone. Não sei se você já...
Já, opa.
O Flávio... Oi?
Sou menina, não lembro, não
eu
sei.
Eu em 2010...
Não era muito minha vibe.
Eu peguei o meu Mega Drive lá
e... e bota isso, e depois bota a abertura do Sonic. Que tem na BP Select. Cara, é de chorar de bom.
Se não me engano, dos desenhos que estão disponíveis, é o que tem mais... Tem tido mais repercussão, assim.
É o que tem... O desenho mais assistido tá sendo o Sonic e o nosso querido...
O Bob Construtor.
Cara, é que o Bob é muita opressão, cara. É muito bom,
Enzo
assim.
O Enzo chora com...
A Valentina suspira e o Enzo chora.
Exatamente.
O Bob, o Construtor, cara, ele é muita opressão porque todos os plots parecem gestão de pessoas, sabe? Ele é empresário, trabalhador, o cara é meio machão, assim. E ele fica toda hora... É, não, minha família tá em casa, preciso resolver logo.
Preciso resolver marmita aí, meu amigo.
É, tem uma cena ajudando o cancelamento. Caiu uma pedra no pé dele, qualquer coisa assim, e ele fala um palavrão. E aí teve muita gente que falou, que absurdo, mas é um palavrão benigno, assim, sabe? Aqueles palavrões que não...
Sim.
Aqueles palavrões que são suaves. Sim. Mas ficou, criou uma
polêmica. Porque o pedreiro, gente. A pessoa se
importa com palavrão, mas não se importa com essas coisas drúxulas aí, né?
Não, ninguém se importa com todo esse negócio, mas o
unicórnio,
Bob...
Unicórnio, casal com o cachorro.
Mas, desculpa, eu vou até falar a palavra, mas o Bob falou a palavra merda, né?
Uhum.
E isso, em um dos episódios, cai uma pedra dele. Ah, merda! que é algo... Depois cortaram isso nas edições e tal. A galera tirou, porque gerou uma polêmica desgraçada.
Mas deixa um asterisco depois.
Mas a Anitinha não cortou.
A Anitinha não cortou. Ela pode mostrar a raba sem o menor problema.
É absurdo um negócio desse.
E nossa, tem um contexto ainda na história, porque depois o Bob, no contexto da história, se corrige no sentido de que ele tem que... ser paciente, tem até um plot desse. Mas também tem um drama. Os caras não podem ser frágeis.
Sim, sim.
Tem isso no Bob e isso ofende, sabe?
Total.
Porque o cara que é frágil não trabalha bem. Que é uma verdade da vida humana.
Eu tive uma conversa com um padre uma vez a respeito de palavrões. Porque assim, você não falar palavrões e você ter que ter educação, etc., não significa que você não possa falar merda quando uma chave de uma chave inglesa cai no seu pé.
Não, Bob não cometeu pecado algum.
Exato, ele não precisa. Ele não precisa confessar o merda, porque aquilo ali, enfim.
Bob é um santo moderno, eu diria, no sentido de que ele pelo menos trabalha e se entrega nas coisas.
Eu tenho uma pergunta, assim, eu sou a única pessoa aqui da mesa que ainda não tenho filhos. Deus quiser, em breve terei. Mas veja, uma dúvida que eu realmente reflito sobre isso, assim, será que um dado momento da minha infância não teria sido positivo, e até mesmo pro meu futuro filho ou filha, que eu tivesse acesso a esses conteúdos de valores meio questionáveis e o meu pai fizesse uma certa orientação sobre isso? O que vocês acham que assim, o melhor realmente é evitar, ou ele ter um contato mínimo? Ou talvez se nós apresentarmos, enquanto pais e mães, esses conteúdos lá pelos 12, pelos 15, pelos 17, e tivermos um diálogo aberto com a criança, explicando o que é errado, o que é certo naquilo...
A Thaís olhou com uma cara de... Não. A Thaís olhou com uma cara de eyes with lasers, muito forte.
Pensa, com 15 anos...
Você não terminou de falar, ela já te matou 4 vezes.
Não, porque eu pergunto isso não necessariamente por ser algo trivial, mas as pessoas... Sim, os pais não controlam, eles não conseguem ter acesso.
Sim, sim. Então, mas você diz o conteúdo ruim mesmo.
O ruim, tipo assim, de mostrar, ó, A gente assistiu um filme muito bom semana passada. Vou te mostrar algo que, assim, não vale a pena tu valorizar, investir teu tempo e tudo mais.
Cara, eu não acho necessário. Uhum. Assim, eu acho que desse entretenimento, assim, você pode ir do bom, que te ensina coisas, como bons livros, assim, né? Uma jornada do herói bacana e tal. E aquele que eu chamo de entretenimento inútil, assim, mas que não tem nada de terrível. Claro, tipo, filmes da Marvel, assim. A gente, eu e meu marido, a gente gosta de ver Os Vingadores, sabe? Sim, sim. Essas coisas. Não acho terrível, mas assim, também não é... Não, você não sai dali com grandes valores, entendeu? Agora, um adolescente, você mostrar, tipo,
colocar
olha isso
em
aqui.
Contato direto, tipo, para proposital, não faz sentido.
Ah, ele...
Eu colocar um filme do Almodóvar.
Eu não colocaria isso. Não só não colocaria, se fosse pra mostrar, eu mostraria no seguinte nível. Só quando eu tivesse certeza que meu filho já acharia bizarro e eu mostraria só pra gerar o efeito bizarro. Então, mas não mostrar o episódio.
Né?
Não assistir o filme e olhar o episódio. Eu mostraria a cena e falaria, olha que bizarro isso que seus colegas te falaram que é legal. Nesse nível, sim.
Aquela coisa,
mas assistir episódio, cara, eu não assisto, eu vou perder meu tempo fazendo isso com o quê?
Então, eu acho que não vale a pena.
Por que que eu vou ficar assistindo o...
A Cinderela.
A nova Cinderela. Eu não tenho pra que fazer isso, só se for pra vir falar mal no podcast. Se ele vai fazer um podcast pra falar mal, não tem pra que assistir, cara.
Sabe aquela conversa que todo mundo já teve com algum amigo em algum momento e fala assim, nossa, tem um filme tão ruim que tem a cena tal? Aí todo mundo corre pro YouTube pra ver? Então, mostra assim pro seu filho.
Marcos, vai falar, olha que imbecil, olha que coisa ridícula, isso. Né? Você tá conversando, às vezes tá almoçando, ele né, fechar uma ideia, olha isso aqui. Mas você, não
olha
é.
Que ficar assistindo pra quê, né? Pra que ficar assistindo, cara?
Acho que não.
Tu falou uma das coisas mais importantes pra mim hoje, do episódio mesmo, que assim, por mais que a gente refine conteúdo, faça escolhas e garimpe o que os filhos e amigos, sobrinhos vão assistir... Não dá pra perder a experiência do entretenimento, sabe? Essa experiência
total.
Que tu tem com Vingadores, porque o cinema tem essa...
Tem.
Ele proporciona coisas que... Não precisa necessariamente ser um cinema, né? Um seriado, um programa de TV. É assim, traz uma leveza pra dentro de casa muitas vezes.
Eu sou super a favor disso daí. Claro, com o tempo certo, né? Você não vai uma criança muito pequena, mas eu sou muito a favor, assim. Acho que gera até... É uma coisa, assim, afetiva, assim, que você tem, né? Que nem a gente aqui falando dos anos 90, a gente crescendo e tal. É legal, mas, né? Vai selecionar isso também.
E eu acho que os pais têm que assistir o que eles estão passando pros filhos sempre.
Muito importante.
Isso é importante.
Assista o que você passa pro seu filho, todos os casos.
Eu, no caso, falando dos anos 2000, de quando eu nasci, eu acho que...
Vai ficar nessa até o final.
Cara,
do,
vai ficar nessa até o final. Você sabe que quanto mais você fala, menos verdadeiro fica, né?
Eu já tô achando que você nasceu na década de 70.
Bom, o que eu acho primordial são duas coisas. Em primeiro lugar, a TV, os desenhos animados, eles foram feitos para um público. O pai que vai trabalhar.
Então, concordo.
A TV, o desenho animado, ele não foi inventado para o entretenimento infantil. Ele foi inventado para que você possa trabalhar e falar...
A mãe que tem que fazer o almoço.
Eu não tenho dinheiro para fazer, para ter 5 babás em casa. Então, o que eu faço? Eu boto meu filho para assistir Bob Esponja, Coragem com o Covarde.
É real.
Tudo quanto é coisa de retardado.
Hora da aventura.
Não faça isso com nenhum deles.
Não, seu filho tá super feliz brincando, colorindo, fazendo coisas artísticas. Não, para aí, filho. Vamos aqui assistir
um desenho.
Jamais.
Porque ele fica parado.
É porque você precisa, né?
Quer fazer a experiência, mesmo quem não tenha filho, consegue fazer essa experiência rapidamente. Vá a um restaurante. Todas as mesas têm um celular e uma criança assim.
É revoltante.
A criança fica com a boca aberta,
ela
assim.
Ela não sabe o que ela tá comendo.
Aí chega alguém, vai lá e enfia uma comida, a criança fazendo.
Enfia a comida, ela não sabe o que ela come, exatamente.
Cara, é uma experiência que você fala assim, cara, mas isso pra mim aparecia em filme de distopias totalitárias. De quando você fala assim, nossa, a humanidade, ela foi pro cacete. Em algum momento, a humanidade, ela tem um turning point, ela vai pro cacete. E as pessoas começam a fazer... E agora todo mundo vai lá e fala assim, normal.
É utopia versus distopia que a gente comentou.
Exato, uns episódios pra trás. Ou seja, quando a humanidade vai pro cacete, e aí as pessoas começam a enfiar comida na boca das crianças assistindo alguma bobagem no celular, você vê que essa criança, ela tá tão viciada em coisas visuais, que assim, ela vai chegar aos 15 anos e vai trocar a virgindade por LSD. É inevitável, não tem a menor capacidade dessa criança que não chegou à idade da maturidade.
Aquilo vai ter repercussão a vida toda.
Não
tenho certeza disso.
Você imagina essa pessoa tentando ler um livro de 2.000 páginas. Assim,
é muito
difícil.
Jamais. Dá
um post pra ela. Fala assim, você vai ler agora 2.000 páginas.
Não consegue ler um post no Instagram
até o final. O desenho ruim, em grande quantidade, tem um poder muito grande de imbecilização.
Sim.
Deixa a pessoa burra, não é? E não é só questão do conteúdo ideológico que passou. Eu acho que aqui é o poder de emborrecimento mesmo. É que nem essa coisa de, vamos derrubar estátuas, não ler Shakespeare porque ele é ofensivo. Cara, vocês vão ficar burros. Já está acontecendo. Já é um processo muito perceptível. E eu acho que o desenho está imbecilizando. Mas indo já para a nossa conclusão, Marcos.
Ah, Red Pill.
Dr. Marcos Rupert.
Rupert, inclusive, é um desenho cancelado.
É um desenho cancelado da nossa querida BP Select. Tá maravilhoso, muito bom, Rupert. Também. Por ser muito elegante.
Eu não assisti.
Muito bom, Rupert.
O problema do Rupert é: ele fala de maneira elegante.
Se veste bem.
Se veste bem e discute temas elevados. Isso é motivo
terrível
pra gente.
Alta cultura.
É, então isso é motivo pro Rupert ser elitista.
Claro.
É um. O que as crianças estão assistindo? Qual o Red Pill dessa...
Red Pill é que talvez o Bob Esponja e o Patrick sejam um casal.
Não, isso não. Bom, é... esse não é tanto Red Pill.
Não é mais, e também não é, tão rele... não é tão novidade. Assim.
Não é tão novidade. Em 2021 isso não é mais Red Pill. É.
Olha, cara, acho que o mais importante é não perder a experiência do entretenimento pra mim, assim. Então, fazer o refinamento, o garimpo e os pais enxergarem nisso não necessariamente como apenas uma lição de casa, mas também... enxergarem no desenho, na ida ao cinema em família, ou até mesmo numa animação de TV que tu assiste à noite antes de dormir, com uma forma, uma ferramenta educacional, sim, mas também uma forma de ter um tempo de diversão, de reforçar laços, de criar laços afetivos com os filhos, com os amigos, com os sobrinhos. Assim, não perder a experiência do cinema e da TV enquanto algo também que agrega para a vida das pessoas. Acho que assim, se a gente ficar só no conteúdo, a gente perde um pouco também. O conteúdo é central e vai mudar a nossa vida dali para frente, sem dúvida alguma, mas cabe também aos pais aproveitarem essa jornada e, bom, e fazerem os seus papéis enquanto responsáveis para aquelas crianças.
Flávio Morgerson.
Eu vou reunir as três últimas perguntas que vocês fizeram e colocar o segundo ponto que eu falei que iria deixar dois. Muita gente hoje tenta chegar no lado oposto, então fala assim, não, meu filho não vai ter entretenimento, é só educação, sabe, o tempo todo, porque entretenimento não faz parte da vida. O animal, o seu filho, ele aprende quando ele brinca. Uhum. A brincadeira, todas as brincadeiras infantis, que elas são meio universais, elas não mudam muito, elas têm a sua razão de ser. Se o seu filho homem está brincando de lutinha e você falar para ele parar de brincar de lutinha, no dia que ele for assaltado, ele vai morrer. Entendeu? É isso que você está fazendo com seu filho, porque você está ouvindo gente mongoloide aí falando de novas pedagogias, assim por diante. O entretenimento é extremamente importante para formar o imaginário. A gente tem, não para de falar a respeito disso. Então, assim, existe um motivo para a gente se espelhar em princesa, ao invés de se espelhar em gente que faz faculdade de marketing e, sabe, tem cabelo curto.
Não, não, o Marcos é do marketing.
Não, trabalho com isso, mas não estudei isso assim.
Então melhor para você. Existe um motivo para as pessoas olharem e fala assim, vamos olhar pra Cinderela e não vamos olhar para aquela gorda do departamento de marketing, porque aquela pessoa não é admirável. Então, existem motivos para essas coisas acontecerem.
Eu lembrei de umas pessoas.
Então, o entretenimento ele também serve pra isso, sabe? Primeiro lugar, é ficção, não é de verdade. Segundo lugar, meu, todo mundo tem que se divertir em algum momento na vida. Eu iria até falar uma coisa, que assim, nos anos 90, antes de eu nascer, ali no meio teve a MTV lançando Beavis and Butthead. Você lembra? Cara, isso também é formação de caráter. Sabe? Isso é
Butthead?
Muito mais isso formação de caráter do que Nova Cinderela e Anitinha.
Não, tudo bem, mas isso não é um mérito.
Eu sei que não
Butthead
é.
Não é formação de caráter. Você
entende? Isso. Sabe por quê? Porque aquilo ali é uma crítica. Aquilo ali você entende. Tipo, ah, essas pessoas são retardadas. Não seja como Beavis and Butthead. Porque quando eu olho pra Anitinha, eu falo assim, cara, essa é um Beavis. Quando eu olho pro Lucas Neto, eu falo assim, esse é um Butthead, entendeu? Agora, quando você perde o referencial e fala assim, não, tudo pode, tudo é lindo e lícito, aí que a gente tá indo pro buraco, entendeu? Vocês estão deixando seus filhos simplesmente para poderem trabalhar, ao invés de ter, sabe, tipo, ah, vamos conversar. Você precisa conversar sobre os desenhos do seu filho. Conversar, fala assim, olha, vamos conversar sobre princesa, sobre os seus super-heróis. Eu fazia isso com meu pai, entendeu? Tipo, ele tinha que saber. Ele me apresentava desenhos, assim por diante. Cara, isso é isso que seu filho está buscando. Seu filho não está buscando simplesmente drogas, imagens e tal, que vão deixar ele viciado em LSD, crack, e vão fazer ele trocar a virgindade aos 12 anos por alguma besteira
que
dessas.
Isso? Thaís Schmidt.
Não, acho que é isso que vocês falaram. se preocupar sempre com o conteúdo, isso é muito importante. Mas é justamente não demonizar. A gente viu no documentário da Sétima Arte o quanto o cinema emociona, marca a vida, cria emoções positivas. E as crianças também podem usufruir disso de maneira muito, muito boa, muito proveitosa. Então é selecionar bem, estar junto ali, fazer isso um momento de família. Eu sei que nem sempre, né? Justamente como ele falou, os desenhos foram criados para os pais que precisam trabalhar, isso é muito verdade. Mas sempre que possível, né, tá junto com as crianças, fazer disso um momento para você conversar, apresentar. O meu marido, ele gosta de apresentar aqueles desenhos que ele via na juventude, que marcaram a vida dele. Então, ele gosta de ver com o meu filho. Vou fazer isso mais para frente, daqui a pouco, com a minha filha também, que eu tenho uma pequenininha. E é isso, acho que a gente pode ver de maneira positiva. Claro que sempre vão ter as pessoas que preferem não apresentar, né, esperar ficar adolescente, sei lá, enfim. Mas eu acho que é possível, assim como a programação da BP Select tem muita coisa bacana, a gente fazer disso uma coisa boa, construtiva, assim, e realmente é, como você falou, todo mundo precisa de entretenimento. A gente quer isso, né? A gente quer ver um bom filme, uma boa série, a gente tá preocupado em achar alguma coisa assim, então acho que pras crianças também, né?
Pra mim o Red Pill é, os desenhos importam muito.
Sim.
Não é, é desenho animado, tá ok. Tem muita coisa por trás disso, tanto o efeito positivo e bom que pode ter, quanto o efeito negativo. E é uma coisa que importa, os pais têm que se inteirar, têm que estar ligados nisso, têm que realmente procurar um bom entretenimento para os seus filhos, porque vai fazer diferença. Não vai acontecer o seu filho viver sem entretenimento. O que vai acontecer é que ou ele vai ter um bom entretenimento, ou ele vai ter um mau
péssimo,
entretenimento.
É.
E essa é uma realidade da vida. Então, a melhor coisa a fazer é direcionar para um bom entretenimento. É isso, gente. Muito obrigado a todos.
Guilherme,
obrigado.
Lembrei de uma pequena coisa antes de
encerrar. Diga, claro.
A gente falou no começo do episódio, acho que cabe reforçar. Nós não faremos mais programas agora em 2021. Voltamos em 2022 com uma programação renovada, reforçada e com novos episódios.
Sim, esse é o último programa do ano.
O último programa do ano.
Então, nós não faremos programas de 2021. Já deu aquele... Parece que vai acabar os programas
acabou.
Da BP.
Não. É só um intervalo.
Só
um
este ano.
O copywriting chamou minha atenção.
É, exatamente.
Mas voltamos no próximo ano. Uma alegria ter aqui com vocês. Muito obrigado, Flávio,
muito
Thaís
obrigado,
e
obrigada.
Marcos.
Muito bom.
E um grande abraço e até a próxima.
Valeu, gente.